saiba se não é certo.
Caro ministro Armando Monteiro, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Ciência e Tecnologia têm dois motivos básicos para recebê-lo com muita satisfação. Primeiro, porque Vossa Excelência é um senador, é uma pessoa da casa, daqui do Senado Federal. E segundo, porque temos hoje a satisfação de ter um ministro na área econômica inteiramente conhecedor dos assuntos a que ele se propõe. E isso muitas vezes não acontece. E, portanto, são dois motivos, senhor ministro, que nós temos a satisfação de recebê-lo aqui. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se os oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Nós vamos fazer as rodadas aqui com blocos de 3 senadores para dar mais agilidade. Em vez de 4, 5, vamos fazer com 3. E vamos iniciar passando a palavra ao senador Douglas Cinta, autor do requerimento de número 11 de 2015 da CAI. Com a palavra, o senador Douglas Cintra.
Meu caro presidente, primeiro eu quero parabenizar essa comissão, junto com a CCT, por dar essa oportunidade do Brasil conhecer melhor todos os pontos positivos e fundamentais que nós temos. Eu acho que nós estamos precisando, como bem falou o nosso ministro Armando, de medidas propositivas, de pensarmos mais a médio e longo prazo, de entendermos e refletirmos que estamos numa crise, mas que, sobretudo, só através dos investimentos, do planejamento, é que conseguiremos levar o Brasil a um grau de desenvolvimento adequado para a nossa população. Então, senhor ministro, eu quero deixar registrado aqui nossa alegria, nossa satisfação de poder contar com um ministro que não só conhece o tema, mas tem feito todos os esforços junto com o governo federal para que isso se transforme em realidade. Então, fica aqui esse registro e o desejo de que, em outros momentos, possamos continuar vendo e acompanhando o que está acontecendo e que possamos transmitir ao nosso Brasil as coisas positivas que existem também. Acho que há um certo negativismo e que nós precisamos reverter para que o processo de desenvolvimento possa acontecer de forma mais planejada. Senhor presidente, só deixar o nosso ministro aí a pergunta do que temos planejado aí de políticas mais específicas para o nosso Nordeste. Que eu acho que temos aí muita coisa acontecendo no Brasil, mas em que o Nordeste brasileiro está inserido nesse plano aí de exportações e desenvolvimento econômico.
Com a palavra o senhor ministro, nós vamos fazer bloco de 3, mas considerando que o senador Douglas Cintra foi o autor do requerimento, Vossa Excelência pode responder.
Senador Douglas, eu quero cumprimentá-lo, eu tenho satisfação de ser conterrâneo, quero saudar o senador Humberto Costa, que está aqui presente também, nosso companheiro e amigo. E quero dizer, Douglas, de forma muito objetiva, que eu pude registrar no final aqui da fala, mas procurei dar muita ênfase à necessidade de que as políticas de industrial, de inovação, de comércio exterior, tenham uma dimensão espacial e regional. Porque não adianta formular políticas nacionais sem incorporar essa visão. Um dos objetivos do plano de exportação é não apenas diversificar os destinos, ou seja, incorporar novos mercados a esse esforço exportador, mas, sobretudo, diversificar a origem das exportações brasileiras, incorporando as regiões em função das suas vocações, das suas potencialidades, inclusive oferecendo um maior suporte dos programas de capacitação, de difusão da cultura exportadora, do apoio à promoção comercial, né, que a nossa Apex já realiza, mas, sobretudo, com um olhar focado nas diferentes realidades do país. Portanto, o Plano Nacional de Exportação tem que ter esse olhar sobre a questão regional e sobre a necessidade de incorporar todo o setor produtivo nacional a esse esforço. Portanto, o nosso Ministério tem esse compromisso, de igual modo quando falamos da política industrial propriamente dita. Nesse programa de modernização que nós queremos fazer, que parte, por exemplo, da constatação de que a idade média das máquinas brasileiras em muitos setores tradicionais alcança mais de 20 anos, ou seja, há um grau de obsolescência já do parque fabril brasileiro, esse programa de modernização industrial, que tem que focar mecanismos de garantia como o leasing operacional e mecanismos que tornem possível um processo de renovação do parque fabril, ele tem uma visão e um foco prioritariamente regionais. Na medida em que a indicação que temos é que há uma defasagem tecnológica maior na indústria e nos setores tradicionais, especialmente, dessas regiões menos desenvolvidas.
Terminei. O primeiro bloco falarão os senadores, a senhora senadora Sandra Braga, em primeiro lugar, em seguida a senadora Gleice Hoffmann e em terceiro o senador Wilder Moraes. Com a palavra a senadora Sandra Braga.
Senhor presidente, pela ordem, a CCT, da qual sou vice-presidente, foi signatária dessa audiência pública, e nós da CCT gostaríamos de pronunciar, igual o regimento diz, que as duas signatárias pronunciam primeiro, então eu gostaria de fazer o pronunciamento em nome da CCT, por favor.
Com a palavra, senador Hélio José.
Senador Raimundo Lira, muito obrigado, agradeço você pela direção dos trabalhos. Nessa audiência conjunta da CAI e da CCT de altíssima importância, nosso querido senador e ministro Armando Monteiro, com muita alegria que recebemos Vossa Excelência aqui, expondo para a gente pontos importantes do Programa Nacional de Exportação. Eu gostaria, senhor presidente e senhor ministro, em nome da CCT, dizer o seguinte: a gente, na CCT, estamos muito preocupados com a relação da necessidade que o Brasil tem. Por exemplo, a gente tem discutido muito aqui a questão da energia alternativa, energia fotovoltaica. E como hoje essa tecnologia está mais dominada pelos países, principalmente da Europa e do Oriente Médio, Estados Unidos, e a gente precisa facilitar e baratear esses produtos aqui no nosso país. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que é que podemos fazer no sentido de facilitar a industrialização desses setores aqui no nosso país. Outra questão importante, nesse momento, falando mais agora até como membro da infraestrutura, do lançamento do Plano Nacional de Concessões e do PIL, eu gostaria de saber do senhor, na frente do Ministério da Ciência, da Indústria e Comércio, como é que Vossa Excelência vê a possibilidade de trazer grandes empresários para investir no país, se a Vossa Excelência vê com otimismo essa possibilidade, e como é que o nosso Ministério pode colaborar nessa linha. E, para finalizar, gostaria de saber de Vossa Excelência, sobre a questão das dificuldades ainda existentes no país com relação à questão de abrir e fechar empresas, principalmente as grandes empresas. Como é que Vossa Excelência vê a desburocratização disso para que a gente possa andar um pouco mais com tranquilidade para os grandes investidores vir para o nosso país? Acho muito importante o que Vossa Excelência colocou, o fim da guerra fiscal, né, para que a gente possa realmente desenvolver nosso país como um todo. Obrigado, excelência.
Tá bom.
Senador Ferraço, senadora Cleise, senador Wilder Moraes.
O senhor ministro, o senhor quer responder agora ao senador?
Não eram blocos.
Não, ele aqui falou isoladamente em nome da CCT.
Bom, eu quero cumprimentar o senador Hélio e dizer a ele que esse tema é muito importante das energias alternativas e quero dizer que o nosso ministério, através de um programa que é o PADIS, que nós administramos, ele já confere incentivos, sobretudo à importação de componentes e equipamentos para essa área. Por outro lado, vejo que há propostas aí para desonerar os equipamentos que estão voltados para a geração de energia solar e dos elementos fotovoltaicos. Eu creio que toda essa agenda é extraordinariamente importante para estimular os investimentos nessa fonte de energia, que a meu ver, muito importante. Então, todo o desenvolvimento, inclusive, da cadeia de fornecedores, para que o Brasil desenvolva competências, agora mesmo, quando da vinda dos chineses, foi anunciado um grande investimento em Campinas, em São Paulo, de uma fábrica que vai desenvolver equipamentos para essa área. Então, o nosso ministério está à inteira disposição para apoiarmos, para discutirmos, porque sei que Vossa Excelência é um defensor desse tema e tem atuado de forma muito proativa nessa agenda. Com relação aos grandes investidores, eu creio que o Brasil, independente dos ciclos econômicos, o Brasil é uma grande... É um país extremamente atrativo para os investidores estrangeiros. Por várias razões, a dimensão do nosso mercado, as oportunidades que são oferecidas ainda em diversas áreas do nosso país. Portanto, eu sou otimista. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, o Brasil se constitui numa opção e tenho percebido nos contatos lá fora que a visão que se tem do Brasil lá fora é uma visão mais positiva, às vezes, do que a que encontramos aqui em certas áreas. Eu acho que o olhar do investidor externo não é um olhar de curto prazo, não é algo que se coloca na visão de um ou dois anos, mas é a compreensão de que o Brasil é um dos principais mercados do mundo e que, portanto, oferece oportunidades extraordinárias. Há pouco eu vi um dado que impressionante, senadora Gleisi. O México, que é um país é uma potência emergente, é um país que tem crescido, é um país importante. O mercado interno do México, por exemplo, do setor automotivo, é uma quarta parte do mercado brasileiro. Então, esse ativo que o Brasil tem extraordinário, que é a dimensão do seu mercado doméstico, e que me parece que todo investidor estrangeiro tem claramente essa compreensão. Então, eu tenho uma visão otimista de que, apesar das dificuldades, nós vamos aumentar esse fluxo de investimentos, que, apesar de tudo, o investimento estrangeiro direto no Brasil mantém-se num nível bastante razoável, algo como 60 bilhões de dólares por ano.
Em face do retorno de vários senadores ao plenário, nós mudamos a ordem agora do primeiro bloco. Vamos fazer, em vez de três, um bloco com quatro senadores, sendo o primeiro bloco o senador Ricardo Ferraço, do PMDB, número 2, a senadora Gleisi Hoffmann, número 3, o senador Omar Aziz, e o número 4, o senador Wilder Moraes. Com a palavra o senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senhor presidente. Me permita inicialmente cumprimentar o senador e ministro Armando Monteiro, dizer da alegria em tê-lo conosco aqui. Registrar que é visível, senhor ministro, o esforço e o foco que Vossa Excelência tem se traduzido no exercício do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, fruto da sua notável experiência, não apenas como parlamentar, como industrial e como presidente da Confederação Nacional da Indústria. Me permita também compartilhar com Vossa Excelência desse otimismo que todos nós deveremos ter, ou devemos ter, na superação de complexos desafios que o nosso país está vivenciando. Não sei se Vossa Excelência concorda comigo nesse particular, mas problemas que não foram importados, problemas que foram, de certa forma, produzidos por nós mesmos, pelos equívocos de condução política ao longo dos últimos anos. Nenhum de nós deve discordar da necessidade dos ajustes, mas é preciso que façamos uma reflexão do porquê estamos fazendo esses ajustes, até para que, do ponto de vista pedagógico, essa travessia que vai custar muito ao povo brasileiro, ao empreendedor brasileiro, não possa se repetir num outro momento, por conta de termos, por assim dizer, nos últimos anos, desafiado a gravidade, quando o governo entendeu que poderia conviver pacificamente, de certa forma, com a inflação, quando o governo entendeu que, de certa forma, a responsabilidade fiscal não é uma premissa para que o governo possa se colocar firme de pé diante do contribuinte brasileiro. Ainda assim, essa é uma crise que terá que ser superada, um custo muito, muito grande, e Vossa Excelência tem pautado esse esforço em torno da necessidade de nós rompermos o isolamento e a inserção quase que irrelevante do nosso país no comércio internacional. Vossa Excelência pôde dizer aqui de que um país da nossa dimensão continental, que tem uma participação ínfima, que exporta 20% do seu produto interno bruto, é muito pouco. Mas algumas preocupações que eu gostaria de merecer a atenção de Vossa Excelência. Um deles tem a ver com o Reintegra, que Vossa Excelência conhece bem, e aqui como senador foi um atuante militante dessa causa, por tudo que o Reintegra representa como programa de ampliação de competitividade das exportações brasileiras, por permitir que esses resíduos possam ser reintegrados à cadeia e o exportador brasileiro possa se creditar. Mas nós temos tomado notícia, senhor ministro, de que o Ministério da Fazenda, o governo, por assim dizer, não tem ressarcido as empresas exportadoras do Reintegra. Há informações de que esse passivo já chega à ordem de 2 bilhões de reais. Há matérias veiculadas nos últimos 15 dias, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria muito detalhada a respeito desse tema. Eu gostaria de saber do esforço do Ministério de Vossa Excelência para que o governo possa, de fato, estar adimplente com os exportadores brasileiros. A outra questão que gostaria de merecer de Vossa Excelência, nesse escasso tempo que temos aqui, diz respeito à necessária reinserção da política industrial no plano de trabalho do governo federal, que nos últimos anos limitou-se a política industrial, resumindo a tentativa de manutenção de estímulos econômicos ao consumo e ao financiamento de empresas, sobretudo via BNDES, através de transferências de recursos do Tesouro Nacional. Esses esforços, eles não produziram resultados. Que tipo de avaliação que Vossa Excelência, como ministro, faz desses esforços? E que tipo de inclinação nós poderemos estar assistindo nos próximos meses e anos para que, de fato, para muito além disso, o país possa ter, de fato, uma política industrial compatível com a necessidade da nossa indústria. E concluindo, senhor presidente, a política externa e a política comercial externa têm sido preocupação do nosso ministro Armando Monteiro. Ocorre que nós temos um gap extraordinário de opções e de conservadorismo, pelo menos a meu juízo, na política comercial brasileira. Nos últimos 10 anos, mais de 500 acordos bilaterais de comércio em todo o mundo, fomentando exportações e importações, estabelecendo melhor integração no comércio em diferentes regiões, foram firmados. Vossa Excelência citou o México, de onde veio Vossa Excelência recentemente, assim como a presidente Dilma. Somente o México tem acordos bilaterais com 45 países. O Chile tem acordos bilaterais com pelo menos 63 países. O Brasil ainda está amarrado às regras de unanimidade do Mercosul e, por estar subordinado a essas regras, perdeu a sua soberania comercial. Disse bem Vossa Excelência, há 15 anos nós estamos trabalhando pela construção de um acordo comercial pela União Europeia. Fico feliz e otimista em ver que Vossa Excelência sinaliza que 2015 deve ser o deadline dessa longa história de omissões e ausências de ofertas objetivas na busca não de um acordo qualquer, mas de um acordo que possa, de fato, beneficiar e trazer resultado aos interesses da economia brasileira e do Mercosul. O fato objetivo é que nós estamos amargando um profundo isolamento com o Mercosul em razão dos 3 acordos que o Brasil tem com a Palestina, com Israel e com o Egito. No momento em que nós estamos vendo os Estados Unidos avançar na discussão e celebrar acordo, ou mesmo o Congresso norte-americano, sinalizar fast-track para o presidente Barack Obama na direção de construir a associação Transpacífico com 12 países, que envolve não apenas os Estados Unidos, Aliança para o Pacífico e países da Ásia, que podem representar alguma coisa próximo de 40% do PIB mundial. Enfim, a impressão que dá, senhor ministro, é que o mundo se move e nós estamos aqui como naquela velha música, como na praça, dando um milho aos pombos. A pergunta que quero fazer a Vossa Excelência é da expectativa que tenho que Vossa Excelência possa influenciar com maior intensidade a inerte política comercial externa brasileira, no entendimento de que o Brasil possa superar esse gap de isolamento e nós possamos, recuperando a competitividade, ter uma melhor inserção na política comercial global, até porque isso pode representar um espaço de crescimento e de geração de oportunidades para o povo brasileiro. São as reflexões que trago a Vossa Excelência, o cumprimentando, evidentemente, pelos esforços louváveis e visíveis que Vossa Excelência faz à frente do Ministério da Indústria e Comércio Exterior.
Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Muito obrigada, senhor presidente. Já tinha cumprimentado o nosso ministro Armando Monteiro. É um prazer tê-lo nessa casa. Não quero aqui contraditar com o nosso senador Ferraço, porque nós vamos ter oportunidade na Comissão de Relações Exteriores, ministro, inclusive de fazer um debate numa audiência pública que estamos chamando sobre relações do Mercosul e o mercado comum europeu. Porque muitas vezes não é um posicionamento do Mercosul em não querer fazer acordos comerciais. Há também posicionamentos de dificuldade por parte da própria União Europeia e de alguns outros países. Então, discordo do posicionamento do senador Ferraço aqui, mas vou deixar para fazer esse debate na Comissão de Relações Exteriores. Gostaria, entretanto, de ressaltar algo que Vossa Excelência colocou, que eu acho muito importante, que é a situação do México e a diferença do nosso mercado interno. Se é verdade que o México tem mais de 40 acordos bilaterais e que isso é positivo, também é verdade que hoje a população do México tem 50% na pobreza. Esse é um dado que foi nos trazido aqui pelo embaixador que assumirá a Embaixada do Brasil no México. 15% de extrema pobreza. O salário mínimo no México decresceu mais de 70% nos últimos 30 anos, enquanto do Brasil mudou esse patamar nos últimos 12 anos. 60% do trabalho no México está na informalidade. Então, obviamente que o México está tentando fazer um comércio diferenciado para fora, mas esse comércio não está beneficiando o país. Relações exteriores são necessariamente para beneficiar o seu desenvolvimento. Nós nos inserimos no mundo global, nos inserimos nas relações comerciais, porque queremos que o nosso desenvolvimento seja bom, a qualidade de vida do nosso povo seja boa. E, obviamente, que uma relação de troca ela é melhor quando ela é equilibrada, né? Quando você não quer tirar o couro do outro país e nem ele quer tirar o seu couro, quando a gente consegue equilíbrio nas relações. Entretanto, a gente precisa se preocupar com isso, que relações externas que eu estou fazendo que beneficiam o meu desenvolvimento. Então, eu quero deixar aqui evidenciado o que Vossa Excelência coloca da importância do mercado interno brasileiro. Mas eu queria, ministro, falar, ontem nós tivemos a oportunidade de participarmos de um evento em São Paulo, seminário do jornal Valor Econômico, que eu fui representando o senador Delcídio, e foi um seminário que eu achei muito positivo. Eu até brinquei quando eu fiz a minha colocação, que eu não esperava encontrar um clima tão ameno e tão propício ao financiamento das exportações de serviço. Aí eu entendi, claro, lá estavam os empresários exportadores de serviço. Falei que ultimamente o que eu tenho ouvido sobre isso aqui no Congresso Nacional são muitas críticas, né, de que nós não deveríamos investir nessa área. Inclusive críticas que trazem um grande grau de preconceito. Por que que nós exportamos serviço para a Venezuela? Por que que nós exportamos serviço para Cuba? Por que que nós exportamos serviço para os países árabes? Por que que nós exportamos serviço para a África? Bom, ontem me pareceu claro, porque não há necessidade ou não há interesse de países de economia desenvolvida de importar os nossos serviços. É uma relação comercial, pragmática, né? Se tivesse, poderíamos exportar serviços para os americanos, mas não parece que seja o interesse deles. Então, eu queria que Vossa Excelência abordasse um pouquinho essa situação da exportação de serviços do Brasil. Nós tivemos lá ontem, e todo mundo muito coeso nas posições, pessoas de diferentes referências políticas. Estava lá o José Augusto de Castro, que é o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, o Luiz Eduardo Barreto, do SEBRAE, o Davi Barione, da Apex, o ministro Rodrigo Azeredo, que é o diretor do Departamento de Promoção Comercial do Ministério de Relações Exteriores, Marcelo Odebrecht, que é o diretor-presidente da Odebrecht, o Ralf Lima, que é o vice-presidente executivo da Abidib, doutor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, presidente do Tribunal de Contas, Haroldo Cedraz, o embaixador Rubens Barbosa, que hoje é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, o Roberto Gianetti da Fonseca, presidente da Caduna Consultoria, e Vossa Excelência. Com todos que eu conversei, as posições são convergentes. O Brasil precisa ser mais ativo na sua exportação de serviços. A exportação de serviços gera emprego, gera desenvolvimento das nossas indústrias aqui no Brasil. Então, nós precisamos tirar o preconceito que tem em relação a isso, abrir esse debate. Tanto que protocolei ofício e agora requerimento para que essa comissão, presidente, faça um ciclo de debates sobre aquilo que é importante para o desenvolvimento econômico brasileiro. E uma das questões importantes é a política de comércio externo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho a respeito disso. Muito obrigada.
Com a palavra, o senador Omar Aziz.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, ministro Armando Monteiro, senador, colega nosso, e momento complexo é chamado a ajudar o Brasil e assume essa responsabilidade. Como homem público e como uma pessoa que tem respeito pelo Brasil. Quero aqui dar meu testemunho do seu esforço, ministro Armando Monteiro. Amanhã ou depois ninguém pode querer criticá-lo por não ter tentado. Vossa Excelência tem tentado, não é fácil. Mas eu estava conversando agora com o senador Tasso Gereissati, até lembrava ele a fábula da cigarra com a formiga. A formiga se prepara para o grande inverno e a cigarra ficava cantando. O Brasil de 2003, 2004 a 2008 teve um momento na nossa economia muito grande, crescimento enorme. Quando veio a crise 2008, 2009, não foi uma crise, foi chamada de marolinha. E depois eu ouvi por diversas vezes a presidenta Dilma dizer que o Brasil não está passando por uma crise. Mas o que a gente vê no dia a dia não é a realidade. E eu quero aqui expor algumas coisas que só no Brasil realmente isso acontece. Senadores e senadoras, o maior polo eletroeletrônico da América do Sul e parte da América Central é na cidade de Manaus. Veja bem, eu não estou falando que ela é do Brasil, não. Eu estou falando que é o maior polo eletroeletrônico de diversos países. E qual é o único transporte que nós temos? Através do rio ou através da aviação? O Brasil tem um polo eletroeletrônico competitivo, com qualidade, que poderia estar exportando para outros países e se nega a discutir o asfaltamento de uma via para escoar essa produção. Não são os ambientalistas que são irresponsáveis, é o governo brasileiro que não tem responsabilidade com o seu povo, com a sua riqueza, com a sua produção. Nós temos, ministro, e aqui nós vamos discutir, vamos fazer plenárias e outras coisas mais, senador Ricardo. Veja bem, o custo de sair um produto de Manaus para São Paulo é mais caro que vir um produto da China. Agora me diz uma coisa, o navio da China é mais barato, o combustível da China é mais barato, as pessoas que trabalham dentro do navio que transporta é mais barato, ou é a burocracia brasileira que mantém mercadorias por dias a fios sendo pago lá, o estacionamento daquela mercadoria, porque a Receita só trabalha de 8 a 11 e aí não tem ninguém para liberar a mercadoria, ou senão não tem ninguém da área do Ministério da Agricultura para liberar. Essa burocracia, ministro, não adianta a gente discutir política se a gente não discutir a burocracia brasileira. Os custos aeroportuários que nós temos, porque o Brasil... Não conheço nenhum país que produz carros tão bons quanto os nossos. Os nossos carros perdem para que outros carros? Me digam aí.
Para vários. Os brasileiros?
Não conheço.
Vamos relacionar.
Quais, por exemplo? Vamos lá. Eu acho que o carro da General Motors ele tem qualidade. Não, pelo menos para a Bolívia, para a Argentina, para o Chile, para o Peru, para o México. E coisa que nós não estamos exportando hoje. Por quê? Por que que a gente não exporta hoje? Porque a política internacional das relações exteriores do Brasil não é relacionada para o mundo. É para alguns países que têm o mesmo pensamento. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Brasil prefere ter uma relação próxima, institucional, pessoal, política e muitas vezes escusa com a Venezuela do que discutir com um país desenvolvido para que a gente possa exportar. E, aliás, a Venezuela, que hoje alguns senadores estarão lá, e eu até aconselho ver se vão poder pousar lá na Venezuela, porque o governo é tão democrático que mandou dizer que não vai deixar o avião da FAB pousar. Bem, uma outra coisa, ministro. Manaus não tem um porto. Tem terminais. Que a indústria toda depende. Uma indústria, veja bem, eu estou falando de uma indústria toda. Não estou falando de duas, três empresas. Eu estou falando de quase 600 indústrias na cidade de Manaus que dependem de um terminal. E não se faz um porto lá... porque ambientalmente ninguém quer. Não se pode construir nada. Tem indústria, mas não tem como você levar a mercadoria. Eu, outro dia, fiquei feliz. Eu fui lá semana passada, a presidente Dilma lançou um pacote de 200 bilhões. Bem, vai acontecer daqui a alguns anos. Talvez eu não esteja mais aqui. E muitos de nós não estaremos aqui quando isso aconteça. A bioceânica, eu não sei se conversaram com a ministra do Meio Ambiente, mas eu não acredito que dá para fazer. Ou falaram aquilo para a presidente Dilma e não foram ver a realidade do solo, que é para fazer uma estrada férrea para lá. Ou disseram ao presidente, não, isso aí é tranquilo, vamos passar lá pelos pântanos, vamos passar lá pelos igarapés, vamos passar pelos rios, vamos passar por tudo isso, que é tranquilo fazer uma... É difícil asfaltar a BR-319, é difícil asfaltar a BR-319, que já foi asfaltada. Não é uma estrada nova, é uma estrada antiga. E a gente está aqui, ministro, exigindo que Vossa Excelência tome providências em relação à exportação dos nossos produtos. Eu posso lhe assegurar, senadora Gleice, minha querida amiga, que não tem nenhum país do mundo que produza uma televisão igual o Amazonas produz hoje. Nenhum. Pode chamar, pode fazer fila. Faz fila. Coloca uma televisão, uma Samsung, uma LG, faça fila. Até porque os japoneses pararam de produzir, a Philips parou de produzir televisão, os Estados Unidos não produzem mais televisão, só quem produz televisão hoje no mundo com qualidade de alta tecnologia é indústrias coreanas. Onde estão as maiores? E 90% e poucos do consumo da compra de televisores são dessas duas empresas que eu acabei de citar aqui. Isso é no mundo todo, não é no Brasil, não. Isso é no mundo todo. Não tem mais. Antigamente você chegava, tinha Colorado, tinha Sharp, tinha Hitachi, tinha Philco, Philips. Essas televisões, não se produz mais isso. Não se produz. O Brasil produz só... que a produção de uma televisão dessa, de alta qualidade, a Argentina não compra, o Chile não compra, o Peru que está ali do lado não compra, a Colômbia que está ali do lado não compra, a Venezuela que a gente chega por estrada não compra. Por quê? Qual é a razão? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O polo de duas rodas, ministro, não tem financiamento. E eu não posso nem obrigar um banco a financiar, porque se o banco ele não vai financiar, o que ele não vai receber? Ele não vai financiar para não receber. Nós temos dificuldade no polo de duas rodas. E eu não estou aqui no Senado, e lhe digo isso, já tive com o senhor na sua coisa, já lhe coloquei a minha posição e vou colocar aqui de público. Não tenho nomes para indicar para a Suframa, porque teve um senador que esteve lá esse último final de semana, dizendo que era uma briga política. Não tem briga política, ministro, eu indico quem quiser para a Suframa. Eu não tenho interesse de nomear nenhum cargo no governo federal. Não me elegi senador para estar brigando para eleger cargo no governo federal. Não me interessam os cargos do governo federal. E aqueles que estiverem interessados podem nomear quem quiser. Eu não vou trocar o meu voto por um cargo. Eu vou votar naquilo que é importante para o país. E principalmente que é importante para o meu estado, o estado do Amazonas. Dito isso, ministro, eu sei da sua capacidade e espero que o senhor possa ajudar a nossa Zona Franca. Principalmente no momento em que o Senado aprovou a unanimidade, não foi 10 ou 20, foi unânime, aprovou a reestruturação de cargos da Suframa e, infelizmente, a presidenta Dilma vetou. Mas hoje deve ter reunião do Congresso. E se tiver essa reunião do Congresso, irei lutar junto aos meus colegas do Amazonas e junto com o apoio dos senadores para que a gente possa derrubar esse veto que há muitos anos já era para ter sido resolvido esse problema. Esse problema não começou agora com o senhor, nem comigo quando cheguei no Senado. Esse problema vem sendo discutido aqui há mais de 3 anos e não foi resolvido antes, ou porque não quiseram resolver, ou porque realmente ficaram temerosos em levar esse problema para a presidente Dilma.
Com a palavra, o senador Wilder Moraes, encerrando o primeiro bloco.
Obrigado, presidente Raimundo Lira. Cumprimento o ministro do Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro. Quero aqui, ministro, te parabenizar e saber o carinho, o respeito e sei a capacidade sua. É talvez um dos ministros mais preparados que esse governo tem. O que me deixa, como sempre falo, talvez até estou sendo repetitivo com os outros ministros. E usando aí a mesma linguagem do senador do Ricardo Ferraço e também do Omar. É, a gente nota, ministro, e aí fica aqui na condição de colega seu, eu acho que o governo, quando trata a economia e tenta ajustar com todos os estados e tentar fazer uma economia regional, tentando respeitar a potencialidade de cada estado, eu acho que o governo, e aí fica para Vossa Excelência, o governo tinha que focar em algumas coisas que... Qual é a balança comercial mais prioritária do governo? Então, acabou de dizer a questão de Manaus. É tão importante, eu acho que o governo... Qual a importância de Manaus para o Brasil? Que se Manaus desenvolve, se nós estamos falando de economia de exportação, isso independe se é Manaus, se é Rio Grande do Sul, se é do Norte. Então, essa prioridade, o senador tem razão. Então, esses itens, eu acho que o governo, ele tem... Se pegar o Mercosul, a contribuição dos países do Mercosul é muito pequena em relação à União Europeia, ou até a questão que você diz dos Estados Unidos. Olha o avanço que teve a Colômbia com o acordo com os Estados Unidos. Tá? Tem avançado muito mais que nós. Então, essa relação com os países do Mercosul, eu acho que o Brasil, ele tem que avaliar, eu acho que o ministro, eu acho que como técnico, como talentoso, é pegar a nossa cadeia de exportação e estudar item por itens. O que que perde ou que ganhamos na mineração, na carne, que somos grandes exportadores, o que nós devemos desonerar? Então, acho que o Ministério, ele tinha que ser focado e tentar ver o que nós possamos aumentar a nossa exportação de acordo com os itens que a gente tem, no caso, que a gente tem indústrias modernas, como a Vossa Excelência me diz, dos carros, aonde nós podemos avançar nisso. Então, não quero nem, como a sua explicação, a sua apresentação foi muito bem precisa, eu só acho que o muito longa, ela tem um foco, vamos dizer, que agrada politicamente, mas era muito mais eficiente a gente tentar, vamos dizer assim, fazer o dever de casa, o arroz com feijão, que a gente já fez, que deu certo. É o caso dos carros, que a gente tinha uma exportação grande, que hoje é pequena. E nisso é fazer o que é verdade. Ele tem razão. Nós temos uma indústria montada em Manaus. E é prioridade a gente ver o que que Manaus precisa fazer. Então, eu vou falar até do meu estado. Se lá é prioridade, lá faça a prioridade dele, que o meu seja o segundo, o terceiro, mas que seja a prioridade do meu estado, também seja contemplado no tempo. A questão da exportação de serviço. Eu tenho empresa de engenharia que faço obra em alguns países fora. E tudo na iniciativa privada. Eu acho que o volume de bilhões que nós fizemos para levar o serviço, eu acho que o governo tinha que pensar o seguinte: se ele tivesse feito isso para desonerar a indústria brasileira em alguns pontos, com certeza o resultado do produto interno era maior, a geração de recurso e mão de obra no país era maior. Então, essas coisas, ministro, que você tem capacidade, que a Vossa Excelência tem capacidade, eu acho que o governo tinha que pensar, escolher uma espinha dorsal dos ministérios e fazer o seguinte: quais são os ministérios importantes? Eu acho que aí ter foco, e principalmente o seu, que nós estamos falando da economia brasileira. Então, deixo aqui a Vossa Excelência que Deus te dê muita sabedoria para a gente possa sair e colocar o Brasil no crescimento que tanto precisamos. Obrigado.